Interessante que o estresse, todo mundo acha que o estresse é sempre uma coisa ruim, né? Mas o estresse ele pode ser forma positiva também, se ele for por um curto prazo, que motiva a pessoa a alcançar uma meta ou a superar a si mesma. Ao mesmo tempo que um estresse crônico, um estresse maior, que demore maior quantidade de tempo, ele é de um tempo mais prolongado, então ele estimula o cortisol, ele acaba provocando outras situações de adoecimento. Então, por isso que eu gosto muito de falar de quantidade. Então, o estresse, ele tem um agente ali, ele tem algo que provoca, ele tem um fator que ocasiona algo ali. Então, é algo que te preocupa, é algo que saiu do seu controle. A ansiedade por si só é uma experiência contínua de um estresse, né? Então, que é desproporcional ao estressor. Por exemplo, você está preocupada com uma situação que não é tão grave, mas que você transforma ela numa coisa muito grave, que para você é o extremo do extremo. Então, você acaba exagerando esse estressor. Então, o que provoca uma certa ansiedade, o que é uma experiência exatamente ocasionada de uma forma desproporcional àquele estressor, àquela situação. Enquanto que a depressão é uma tristeza intensa, constante, é uma tristeza que você não sabe explicar. Muitas vezes tem até um estressor, algo que provocou isso, né? Mas outras vezes não. Então, a pessoa começa a ter um desinteresse por atividades cotidianas, rotineiras, a sensação de incapacidade, desesperança. E eles, com certeza, quando estão associados, eles ficam muito mais graves. Então, pode ter um processo muito mais difícil de ser trabalhado. E a gente demanda de tempo. Você não entrou num processo de estresse ou de ansiedade ou um processo de depressão do nada. Elas foram acontecendo sem que você percebesse, mas elas foram acontecendo. E você foi deixando para lá. Então aí elas vão se agravando. Porque a gente não dá muita importância à nossa saúde mental. A gente muitas vezes se preocupa com o físico e esquece do emocional e do mental. Esquece da cabeça. Que é, sem a cabeça você não consegue fazer nada. Se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue fazer nada. Entendeu? Então as pessoas ainda não compreenderam a importância que é cuidar da cabeça, que é tão importante quanto cuidar do corpo.
Como diagnosticar e tratar a depressão?
Como eu falei, a depressão ela é fácil porque assim você começa a perder interesse pelas coisas que você tinha interesse anteriormente. Você começa a apresentar uma tristeza, um isolamento. A gente começa a não gostar de estar mais fazendo aquilo que gostava antes. A sensação de incapacidade, baixa autoestima, começa a não ver nada de positivo, só ver as coisas de uma forma negativa. Então a gente começa a ter esse processo de desesperança mesmo, de achar que as coisas não vão melhorar, nada vai mudar, nada vai melhorar. Lembrando que para as coisas mudarem, a gente precisa mudar, a gente precisa ter uma ação, a gente precisa fazer algo para que isso aconteça. Então a gente sempre espera que as coisas elas aconteçam de forma fantasiosa, que elas de repente se resolvam sem que eu precise fazer nada. Então muitas vezes acontece isso. E aí a pessoa começa a ter essa desesperança, começa a ter essa sensação de incapacidade e aí começa o processo de tristeza, de adoecimento. E aí vai depender, claro, da quantidade, como eu disse. Então, se for uma depressão leve e for já cuidada, com certeza não vai se agravar. Então vai sendo trabalhado com o um profissional da psicologia e vai melhorando. Então a gente precisa começar a ver a importância da psicologia, do profissional, para te ajudar, que muitas vezes a gente não dá conta de tudo. Se os próprios profissionais de psicologia precisam, muitas vezes, sempre precisa de acompanhamento psicológico de outros, por que que a pessoa que não é da profissão da psicologia não precisa? Nós, para poder nós entrarmos na profissão, nós precisamos nos submeter a terapias. Desde quando começa a faculdade até o dia que você deixa de existir. Então a gente faz terapia o tempo todo. Dá um descanso, volta, dá um descanso, volta. E nós estamos sempre nos autoconhecendo. Isso faz parte do processo. Eu preciso me conhecer para poder conhecer o outro, para poder ajudar o outro. Então, se nós nos submetemos, por que que as pessoas que não são psicólogos não podem se submeter?
Como lidar com familiares com tendência suicida?
Quando a gente vê alguém que está buscando, tá até através de brincadeira, falando que a sua vida não tem mais sentido, que a melhor coisa seria morrer, ou até começando a ter comportamentos autolesivos, que é se machucando, você entendeu? A gente, a primeira coisa que tem que fazer é respeitar e levar essa pessoa a sério, porque às vezes a gente não leva as pessoas a sério. Porque ainda mais quando tem uma pessoa que gosta muito de usar um mecanismo de defesa que é o humor, que nada mais é do que às vezes um mecanismo de defesa para diversas situações. Então a gente acaba não levando as pessoas a sério. Então a família e as pessoas próximas, os amigos, os reais amigos, tem que realmente levar essa pessoa muito a sério, né? Ter o seu sofrimento levado em consideração. Falar com privacidade, né, sobre o que está acontecendo com ele. Porque eu vejo muita gente, às vezes, ficar sabendo de alguma coisa só depois que a coisa aconteceu. Que aí não tem como mais fazer nada. Mas se a pessoa chegar e falar, olha, vamos ali, vamos, deixa eu lhe ajudar, vamos buscar ali ajuda. Porque quem pode ajudar essa pessoa neste momento é um profissional de psicologia e da psiquiatria. Então, profissional, nós temos aí o CAPS, né, que atende toda essa demanda do município. Nós temos vários outros profissionais que estão na rede particular. Nós temos profissionais que tem o CAI também, que não atende a demanda de suicídio, mas quando chega, eles já encaminham, porque é demanda de CAPS. Então, a gente já faz todo o processo. Então, as pessoas estão tendo vários mecanismos, só que, infelizmente, muitas vezes a família acha que dá conta daquilo. Os amigos acham que vai estar ajudando. Só que nada mais justo e mais próprio do que procurar ajuda de um profissional que vai saber lidar muito melhor com aquela situação e vai poder orientar a família de como fazer para ajudar essa pessoa. Que a gente não fala só com a pessoa, a gente também pede ajuda à família, porque a gente tem que ter essa rede de apoio. Sem a rede de apoio, a gente não tem muito o que fazer quando essa pessoa já está fragilizada, né? Então, escutar essa pessoa, encorajá-lo a procurar ajuda. Então a gente precisa começar a pontuar e a levar as coisas que as pessoas falam a sério, porque senão a gente vai acabar perdendo muito jovem, que é o que está acontecendo hoje. A gente vai perder muita gente, porque a gente não escuta, porque a gente não ouve, porque a gente não dá importância, porque a gente acha que não, não, nunca ele vai fazer. Como nunca ele vai fazer se ele já tentou várias vezes? Então a gente precisa começar a respeitar e a ouvir o que o outro tem a dizer. Porque se ele está tentando morrer de alguma forma ou terminar com a sua existência, ele está sentindo uma dor muito intensa. Ninguém quer morrer. A gente só quer aliviar a dor. Então, muitos dos adolescentes, dos jovens, ou até mesmo dos idosos que buscam o suicídio, ele quer aliviar a dor que ele está sentindo.